Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento também as senhoras e os senhores assessores. Vamos dar então início à nossa audição à senhora secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, doutora Cláudia Reis Duarte, sobre o relatório de atividades desenvolvidas de combate à fraude e evasões fiscais e aduaneiras de 2024 e do relatório da despesa fiscal de 2024. Esta audição terá como base a grelha padrão. A senhora secretária de Estado irá iniciar uma intervenção inicial de 10 minutos, até 10 minutos. Posteriormente, seguir-se-á uma primeira ronda dos grupos parlamentares de 5 minutos com resposta individualizada e depois, mediante inscrição por deputado, haverá uma segunda ronda de 2 minutos por inscrição com resposta no final pelo total das inscrições feitas por parte da senhora secretária de Estado. Senhoras e senhores deputados, sem mais demora, então darei a palavra à senhora secretária de Estado para então a sua intervenção inicial. Senhora secretária de Estado, tem 10 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, boa tarde a todos. Tal como no ano anterior, em que tive a oportunidade de apresentar este relatório perante a presente Comissão, é novamente com elevado sentido de responsabilidade institucional que volto a fazê-lo, em nome do Governo, dando conta do relatório sobre o combate à fraude e evasão fiscal e aduaneiras, referente ao ano de 2024. O combate à fraude e à evasão fiscais constitui um objetivo estratégico essencial de qualquer governo e de qualquer administração fiscal incumbida da execução das políticas públicas nesta área. Esta é, por isso, uma prioridade do Governo, não apenas por razões económicas e orçamentais, naturalmente porque a fraude compromete gravemente a receita e a sustentabilidade dos recursos públicos, mas, sobretudo, por razões éticas, uma vez que está diretamente ligada à aplicação dos princípios da equidade e da justiça tributária. Vivemos tempos de grandes desafios e de exigências crescentes para as administrações fiscais e aduaneiras. Os fenómenos do incumprimento, da fraude e evasão fiscal são profundamente nocivos, ameaçando a coesão e a justiça social, a equidade fiscal e a sustentabilidade das nossas finanças públicas, como referi há pouco. São práticas que penalizam, sobretudo, os contribuintes cumpridores, com a deslocação da carga tributária dos contribuintes incumpridores para os que cumprem voluntariamente as suas obrigações e que, por isso, distorcem o funcionamento do mercado e minam a confiança nas instituições e no Estado de Direito. Tendo presente o atual contexto de globalização da economia, intensificado pela digitalização e pela crescente mobilidade de pessoas e de capitais, torna-se essencial o recurso a novas tecnologias e novas fontes de informação. A Autoridade Tributária e Aduaneira tem sido, aliás, reconhecida como um exemplo de boas práticas a nível europeu e internacional neste domínio. Feito este enquadramento, cumpre destacar a importância da cooperação internacional e da troca de informações entre administrações fiscais, que permitem uma gestão mais eficaz e mais atempada dos dados disponíveis. Esta cooperação entre administrações é cada vez mais um fator decisivo para uma detecção mais precoce e mais célere de situações de incumprimento, reforçando o combate à fraude, à evasão fiscal e à economia informal, e promovendo uma maior transparência no sistema fiscal. Este relatório, ou estes relatórios que hoje apresento, refletem assim um compromisso com a transparência. Aliás, este exercício é mesmo um exercício de transparência. A responsabilidade e a eficácia na gestão fiscal e aduaneira e evidenciam os resultados alcançados e os desafios que persistem no caminho da justiça fiscal. No que respeita à atividade desenvolvida durante o ano de 2024, que aqui nos traz hoje, gostaria de destacar que a estratégia adotada assentou no reforço das medidas de apoio ao cumprimento voluntário, nomeadamente através da emissão de alertas, do pré-preenchimento e de controlos declarativos, bem como no aperfeiçoamento dos canais de comunicação e atendimento aos contribuintes. Esta abordagem foi complementada pela ação da Inspeção Tributária. Atuamos a montante e, naturalmente, depois atuamos também de forma repressiva. E atuou a inspeção com um duplo foco, privilegiando o cumprimento voluntário, sem descurar o combate à fraude e à evasão de elevada complexidade e a intensificação de condutas de planeamento fiscal abusivo. Esta abordagem multidimensional permitiu alargar a base tributária e aumentar a receita fiscal, aumentando o número de contribuintes que cumprem as suas obrigações fiscais e contribuindo, juntamente com o crescimento económico, para um acréscimo na receita fiscal de cerca de 3% em 2024. Para esta evolução positiva de cumprimento voluntário, contribuiu o papel da Autoridade Tributária Aduaneira na indução do cumprimento voluntário, com a implementação, que já referi, de ainda mais alertas, divergências, e-mails, etc. Os alertas de apoio ao cumprimento voluntário e as divergências promovem a correção precoce das discrepâncias identificadas e, portanto, libertando e evitando posteriores inspeções e correções. Em conjunto com os alertas informativos ou os alertas-avisos emitidos durante o preenchimento das declarações, que permitem apoiar o contribuinte no cumprimento das suas obrigações fiscais, promovem a regularização voluntária e evitam a necessidade de aplicação de medidas mais penalizadoras por parte da AT em momento posterior. Em 2024, foram implementados 10 alertas de apoio ao cumprimento voluntário relacionados com os diversos impostos, 10 novos, bem entendido. De destacar a este respeito o alerta relativo ao IRS, cujo impacto financeiro avaliado pelo acréscimo nos rendimentos obtidos no estrangeiro, declarados no anexo J da modelo 3 de IRS, foi superior a 486 milhões de euros, tendo por base, naturalmente, um elemento precioso e cada vez mais precioso, que é a troca automática de informação internacional ao abrigo dos diversos instrumentos legais europeus e dos acordos internacionais de que Portugal é parte e signatário. Para além dos alertas de apoio ao cumprimento voluntário em sede IRS relativos aos rendimentos obtidos no estrangeiro, a Autoridade Tributária e Aduaneira implementou uma abordagem mais assertiva na emissão de divergências, com base na informação obtida também por troca automática internacional. Estas medidas permitiram identificar 4.989, perto de 5 mil contribuintes, e resultaram no acréscimo de rendimentos declarados, portanto trouxeram para o sistema, de forma voluntária, rendimentos no valor de 89 milhões de euros. No âmbito dos alertas fiscais emitidos pela Autoridade Tributária e Aduaneira, foram ainda identificadas outras situações relevantes em sede de IRC e DIVA. Relativamente ao IRC, destaco os alertas que tiveram por destinatário contribuintes que alienaram imóveis com indício de omissão de declaração de mais-valias. No que respeita ao IVA, os alertas abrangeram, nomeadamente, operações de aquisições intracomunitárias e serviços de construção civil, também com impacto financeiro e depois correções de valor superior a 1 milhão de euros. A par desta atuação, e estamos a falar de indução ao apoio e ao cumprimento voluntário, este relatório dá igualmente nota de indicadores relevantes na atuação posterior de pendor corretivo. Nesta vertente, a Inspeção Tributária Aduaneira, nos últimos anos, tem vindo a orientar a sua atuação para a detecção de situações de evasão fiscal de maior complexidade, procurando uma intervenção mais célere entendida como mais próxima da ocorrência dos factos, com o objetivo de promover a identificação e a correção de situações irregulares, bem como aumentar, junto dos contribuintes, a percepção do risco de detecção por parte dos incumpridores, visando também por esta via induzir um maior e um melhor cumprimento voluntário. No plano inspectivo, o valor das correções apuradas pela Inspeção Tributária resulta em parte de correções efetuadas às bases tributáveis declaradas e que no ano de 2024 ascenderam a 1.350 milhões de euros, mais ou menos. Em 2024, a Inspeção Tributária promoveu correções que deram origem a imposto em falta no valor de mais de 1.000 milhões de euros, 1.040 para ser mais precisa, verificando-se um acréscimo de cerca de 41% relativamente aos valores apurados em 2023. A evolução do valor destas correções, no âmbito dos procedimentos inspectivos, está relacionada não só com a crescente aposta em ações de maior complexidade direcionadas para o planeamento fiscal, como a dinamização dos instrumentos de troca de informação internacional, que já falei, e uma clara utilização da derrogação do sigilo bancário, que permitem em conjunto detectar irregularidades e esquemas de evasão e fraude fiscal de maior materialidade, mas também de maior complexidade e de maior sofisticação nos esquemas de evasão e fraude fiscal. Neste âmbito, permitam-me realçar os procedimentos realizados pela área de inspeção da UGC, a Unidade dos Grandes Contribuintes, na sequência dos quais foram identificadas correções, incluindo regularizações voluntárias, que ascenderam a mais de 600 milhões de euros de imposto potencialmente em falta. Assinala ainda o papel do sistema do e-fatura no combate à economia informal. Continua a desempenhar um papel muitíssimo relevante nesta área. Registrou em 2024 mais de 6,5 mil milhões de documentos comunicados. Novamente representa um aumento face ao ano anterior. E este aumento foi reforçado pela utilização do código de barras bidimensional, que a maioria de nós conhece como QR Code, e pela leitura através da aplicação móvel, que permite um acréscimo de documentos comunicados. Esta medida constitui uma medida fundamental no combate à fraude, à evasão fiscal e à economia informal. Registo igualmente a relevante missão desempenhada pela AT no controle da fronteira externa. A AT é o garante do controle da fronteira externa da União e, portanto, não posso deixar de destacar esta muito importante missão da autoridade tributária na proteção da sociedade, garantindo a segurança dos cidadãos e na salvaguarda dos interesses económicos de Portugal e da União. Controla todo o fluxo de entradas. No domínio dos recursos humanos, e também queria deixar aqui uma palavra, o relatório evidencia a importância do reforço e do rejuvenescimento dos quadros da AT. Em 2024, pela primeira vez em muitos anos, houve um ligeiro aumento no total de efetivos, entendido como a diferença entre os novos funcionários que entraram e aqueles que saíram por reforma. Em 2024, foi ainda dada continuidade a esta aposta de consolidação do capital humano da Autoridade Tributária Aduaneira, visando o aumento da capacidade técnica e o desenvolvimento de competências dos seus funcionários com ainda mais formação. Destaco o empenho e a dedicação dos funcionários da AT, cuja entrega diária merece o nosso reconhecimento aqui público. Para a obtenção dos resultados expressos neste relatório foi, não tenho dúvidas, fundamental o empenho dos profissionais que diariamente contribuem para o apoio aos contribuintes, para a promoção do cumprimento voluntário e, com isto, para a aproximação entre a administração tributária e os contribuintes, mas também, especificamente, para o combate à fraude e à evasão fiscal e aduaneiras. Senhoras e senhores deputados, e termino, Sr. Presidente, agradecendo a complacência. O combate à fraude e à evasão fiscal e aduaneira é uma tarefa coletiva que exige o envolvimento de todos, do Estado, das empresas, dos cidadãos. Só assim, juntos, poderemos construir uma sociedade mais justa, mais segura e mais próspera. Permanecemos empenhados em garantir uma administração tributária moderna, transparente e próxima dos cidadãos, ao serviço do interesse público. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos então à nossa primeira ronda com o Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Ricardo Carlos tem 5 minutos. Nós questionamos essa situação junto dos serviços. A informação que tivemos foi que, sendo a grelha para este tipo de tema, que manteríamos a grelha padrão com a precedência do maior partido.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado. Gostaria de começar por saudar a apresentação dos dois relatórios que nos são trazidos, o relatório de despesa fiscal 2024 e o relatório sobre o combate à fraude e evasão fiscais e aduaneiras de 2024. São documentos densos, rigorosos e fundamentais para compreendermos o funcionamento da política fiscal em Portugal, tanto na sua dimensão de incentivo económico e social, como na vertente de controlo e justiça tributária. O relatório de despesa fiscal mostra-nos que, em 2024, o Estado português concedeu 20,4 mil milhões em benefícios fiscais, o que representa 7,2% do PIB. Questiono se considera este valor exagerado. No nosso entender, este valor reflete o compromisso do Estado com políticas que promovem o investimento, que promovem a competitividade, o apoio às famílias, que promovem a inovação e o compromisso para com os jovens portugueses. Portugal está, efetivamente, mais dinâmico e mais credível, como, aliás, foi possível comprovar ainda nos últimos dias com a subida do rating da dívida portuguesa. Por outro lado, o relatório sobre o combate à fraude e evasão fiscais revela uma AT cada vez mais robusta e digitalizada. Em 2024 foram realizados milhares de inspeções, de ações inspetivas, aliás, com correções superiores a 1,3 mil milhões, o que é, diria, um ótimo sinal, mas questiono se está dentro daquilo que era a expectativa do Governo. A AT Tem também reforçado a sua capacidade humana e técnica, aliás, como a senhora Secretária de Estado ainda há pouco disse, com mais de 10 mil trabalhadores em funções. É naturalmente um investimento também em formação, em cooperação internacional, tendo em conta a fronteira e a modernização tecnológica. Relativamente à despesa fiscal, as taxas preferenciais explicam 73% da despesa fiscal e no IVA representam praticamente tudo daquilo que é a despesa em sede do imposto. No IRS pesam naturalmente as isenções do IRS jovem e da deficiência. O IRS jovem demonstra bem aquilo que é o esforço financeiro que o país e este governo estão a fazer no futuro, e nomeadamente em particular pelos jovens portugueses. No IRC, o CIFID e a capitalização, no imposto de selo, crescem isenções ligadas a transmissões gratuitas de imóveis e seguros de vida. Na habitação, os benefícios via IMT Jovem ganham também naturalmente peso. E tudo isto, em conjunto, contribui para que as empresas tenham mais incentivos a crescer e a investir, a investigar e a desenvolver, e faz com que os jovens tenham mais condições para desenvolver a sua vida no seu país, em Portugal. A digitalização, isso onde disse exemplo, é balcão, é fatura, os QR Code que também falou, e também a possibilidade de colocar diretamente na aplicação, através do QR Code, as faturas, aproximou a AT do contribuinte e reduziu custos de contexto. É também claro que o combate à fraude, fraude esta que é cada vez mais sofisticada, exige cada vez mais pessoas, dados e tecnologia. Assim, perante todo este contexto, questiono se estão previstas ações específicas de literacia fiscal, e nomeadamente em particular para públicos mais vulneráveis, como jovens ou idosos. Questiono também se tem alguma justificação para aquele que é o volume de dívida não cobrada, o facto de esta continuar a crescer, e também de dívida que já está em execução fiscal, e questionava quais é que são as causas e se tem eventuais soluções. Apercebemos-nos também que caiu o número de inspeções, e questiono também qual é a razão, ou se existe razão para esta diminuição. Olhando também para os dados, percebemos que existe uma tendência de diminuição da litigância e questiono a que pensa que se deve este fenómeno. As coisas de recursos humanos é certamente um problema, e pergunto o que é que o Governo tem feito relativamente a esta situação e o que é que nós podemos esperar para o futuro. Para terminar, apenas uma nota de que efetivamente a transparência na despesa fiscal e na eficácia do combate à fraude não são apenas números, são instrumentos para garantir a muito importante e fundamental justiça fiscal e confiança no Estado. Com rigor e diálogo, certamente há possibilidade de continuar a melhorar, certamente que ainda há muito para corrigir e para ajustar, mas estamos certos que o Governo continuará esta trajetória positiva. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Passo então a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder. Sra. Secretária de Estado tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ambicioso, porque 5 minutos, eu anotei aqui 8 perguntas, mas vou tentar ser o mais telegráfica e sucinta possível para tentar cobrir todas. Perguntava-se 20 mil milhões em despesa fiscal, se eu considero exagerado. Enfim, não. Mas, sobretudo, precisamos de perceber o que é que queremos dizer com isto de despesa fiscal. Ou seja, este relatório da despesa fiscal, aquilo que faz, e aqui falamos mais de economia ou de matemática, se quisermos, do que de outra coisa, é usar uma metodologia que é estática e apurar a diferença entre os desagravamentos fiscais que existem, todos, e aquilo que seria a tributação regra, metodologia essa que naturalmente não se adequa ou não traduz igualmente relativamente a todos os desagravamentos, sejam eles benefícios fiscais, sejam eles desagravamentos estruturais, etc. E, portanto, a despesa fiscal manteve-se em 2024, face aos valores de 2023, na mesma percentagem do PIB, salvo erro, 7,2, e não há aqui um crescimento, há um crescimento em número, naturalmente, desde logo que se compreende de forma muito fácil se pensarmos nas taxas reduzidas ou nas isenções do IVA, em que um simples aumento do consumo, como de facto existiu em 2024, é suficiente para que o número, em valor absoluto, cresça. Depois, Falava-me nas inspeções e se estas inspeções estão de acordo com aquilo que são as expectativas do Governo. É muito difícil reduzir uma análise mais ou menos inspeções em número, porque aquilo que realmente importa é que estejam a ser desenvolvido um trabalho, não só preventivo, que eu foquei muito na minha intervenção inicial, e de incentivo ao cumprimento voluntário, que diminui o número de inspeções necessárias depois, mas, sobretudo, tem-se assistido nos últimos anos a uma paulatina diminuição do número de procedimentos de inspeção abertos. O que se justifica, acima de tudo, pelo facto de o foco ser dirigido a procedimentos de inspeção de maior complexidade, porque os modelos de negócio também estão a mudar, a digitalização tem um papel muito importante nesses modelos de negócio e tendencialmente, hoje em dia, os procedimentos de inspeção são dirigidos a situações mais complexas, muitas das vezes com um pendor internacional ou interjurisdicional, se quisermos, que implicam troca de informações com outras autoridades estrangeiras e que demoram, por isso, mais tempo. Para além de este advento da digitalização, se assim lhe podemos chamar, também faz com que a análise de dados seja hoje muitíssimo diferente daquela que era há 10 ou 15 anos atrás, em que se analisavam papéis, hoje em dia analisam-se dados e essas perícias também são não só mais técnicas, mais complexas e muitas vezes também mais demoradas. Portanto, há menos procedimentos de inspeção e esta tendência vem-se verificando já há alguns anos, não obstante, há mais correções e mais imposto detectado em falta. Despesa fiscal, falava nas taxas preferenciais que ocupam uma parte muito significativa da despesa fiscal. Sim, e é normal que assim seja. Ou seja, no nosso ordenamento, como em muitos outros, as taxas de IVA representam uma fatia muitíssimo considerável daquela que é a despesa fiscal, por aquilo que lhe comentava inicialmente. A metodologia é uma metodologia estática e avalia quanto é que foi o IVA cobrado e quanto é que seria na ausência da isenção ou da redução da taxa. E, portanto, havendo várias, a pergunta mais do que isso, e se calhar também a pergunta ou é exagerado ou não é exagerado, estamos um bocadinho no mesmo âmbito, é de saber se as políticas públicas fiscais e os desagravamentos implementados têm ou não impacto, porque todas estas reduções e os benefícios fiscais são exceções à regra. Aquilo que se faz é, na maior parte dos casos, em nome de um valor extra fiscal, pretende-se, com o benefício, induzir a determinados comportamentos e, por isso, o que é muito relevante aqui é que depois haja um estudo de impacto e de saber se esses benefícios estão ou não estão a induzir os comportamentos que se pretendem e a ter o resultado que a política pretendia alcançar. Perguntou ainda sobre ações de literacia fiscal. A administração tributária tem vários protocolos com diversas entidades, nomeadamente com o Ministério da Educação, para promover este tipo de ações, como também tem alguns protocolos e trabalha com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para ações junto da diáspora, por exemplo. Estou a dar-lhe alguns exemplos. Há muitos, há mais do que aqueles provavelmente que são conhecidos ou públicos. Haverá também espaço de melhoria neste caminho. O volume da dívida não cobrada, e acho que é a última que me dão aqui margem para lhe responder. Há um volume de dívida por cobrar, sobretudo a dívida declarada em falhas, ou seja, aquela que é comumente considerada como incobrável, muito grande, e que tem vindo a subir também nos últimos anos, fruto, sobretudo, de um entendimento jurisprudencial, que, segundo o qual a prescrição se torna quase inalcançável e, portanto, como não prescrevem as dívidas, mantêm-se como dívida incobrável. E as próximas, se tiver tempo na próxima ronda, lá irei. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo agora, então, ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Sr. Deputado Eduardo Teixeira tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também a Sra. Secretária de Estado por ter vindo à nossa comissão, cumprimentar os colegas. De facto, temos aqui dois documentos que parecem de pormenor, mas que são muito, muito importantes e muito relevantes. Nós estamos a falar na parte do relatório sobre o combate à fraude e invasões fiscais e aduaneiras, de algo que poderia ir muito, mas muito além, tamanho é a dimensão de que todos temos noção do desperdício que existe em Portugal no setor do Estado. Só na saúde nós temos 2 mil milhões contabilizados, se não for muito mais, e muitos setores do Estado. Eu já não falo do que é ainda mais relevante e incide sobre a AT, que é o combate à economia paralela, onde se aplica aqui, na perfeição, o combate à fraude e à evasão fiscal. E isso rouba dinheiro ao investimento, Sr. Secretário de Estado. Como todos sabemos, Portugal deixou de ter capacidade de investir, só investe quando tem fundos comunitários e, portanto, esse dinheiro era muito necessário para a reforma do Estado, para dotar todos os subsetores do Estado, e isso é para nós e para todos os portugueses, com certeza, o mais relevante e o mais importante. O relatório que nos traz apresenta muitos números, muitos atendimentos, muitos alertas, muitos e-mails enviados, mas demonstra de forma, não demonstra de forma clara se estas medidas fizeram reduzir, efetivamente, a fraude e a evasão fiscal, que é algo que a todos nos faz estar aqui hoje, a ouvi-la e temos opinião quanto a isso. A própria Inspeção-Geral de Finanças apontou insuficiências nos reembolsos do IVA, que é algo que é relevante, a dimensão da evasão, e vários exemplos são conhecidos, e nos controlos discretos dos impostos. Ora, isso fragiliza a credibilidade do relatório, na nossa opinião, já que expõe riscos de fuga e ineficácia, mas as medidas corretivas parecem limitadas. Referiu-nos aqui a questão dos recursos humanos, já se falou nisso, mas há um ligeiro reforço de recursos humanos atualmente, mas se nós pensarmos que há 10 anos atrás eram muitos mais trabalhadores que a AT tinha, há uma década atrás, e hoje as exigências, nomeadamente internacionais, e nomeadamente nas questões do IVA intracomunitário e extracomunitário, são muito relevantes e, portanto, a AT mantém um nível de quadros que consideramos baixo, envelhecido e denota carência de pessoal especializado em áreas que são absolutamente críticas. Sr. Secretário de Estado, mais do que nós dizemos aqui, os cidadãos sentem isto. Os serviços são cada vez mais deficientes e o quadro de pessoal ainda é insuficiente para as necessidades de uma verdadeira AT, reforçando a percepção de injustiça fiscal e a falta de confiança dos cidadãos. Em resumo sobre esta questão, e sem colocar em causa o esforço que a AT também vai fazendo com o que pode e com os meios que tem, este relatório não podia ser mais descritivo do que avaliativo. Descreve muitas ações e muitos números, mas efetivamente não prova se a fraude e a evasão estão realmente a diminuir. Isso é o que queremos realmente saber. Nós necessitamos saber se a fraude e a evasão está a diminuir, porque Portugal precisa de dinheiro para investir noutras áreas. Quanto à questão do relatório e da despesa fiscal de 24, um relatório denso, grande, enorme, a Receita 60 assume que o comportamento dos contribuintes não muda sem os benefícios. Nós estamos a falar de mais de 20 mil milhões de euros de despesa fiscal e que representa um aumento de 5,7% face ao ano anterior. Espero que o ter tirado o casaco não significa que ficou com mais calor face à minha intervenção, mas também tem que ter aqui mais alguns dados para que a sua senhora Secretária de Estado tenha margem para nos responder e nos esclarecer. Numa análise aprofundada ao custo-benefício de cada medida, as despesas fiscais podem ser pouco eficientes. Temos de ter noção disso. E a criação do OUTAS não nos dá dado nenhum. Sabemos que iniciou em setembro e, portanto, temos 4 meses, mas não temos nada quanto a isto. Isto é muito importante por causa do PRR e por causa dos benefícios do PRR. E apenas se refere a 3 impostos, ao IVA, ao IRC e ao IRS. Gostaria de que considerasse também que a despesa fiscal atingiu um valor muito expressivo em termos de finanças públicas, cerca de 7,2% do PIB. Se, por um lado, não temos quase nada quanto ao combate, ou muito pouco, do outro lado, temos uma carga sempre excessiva e crescente sobre os cidadãos. E as perguntas que lhe deixo de forma muito sucinta apresenta números, Os 156 benefícios fiscais que não puderam ser quantificados, acho que nos devia dizer quais são. Nós temos que ter transparência e deveria ser, no rigor do relatório, que reconheço que fez um esforço, devia nos dizer quais são estes 156. Estes benefícios fiscais foram a mais, são ou não a mais, e, portanto, perguntar-lhe também se considera que gastar via benefícios fiscais ou via despesa orçamental direta é o caminho. E eram essas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei respeitar desta vez os 5 minutos que me foram concedidos. Sr. Deputado, Dr. Eduardo Teixeira, começou por fazer uma alusão ao relatório da IGF sobre a insuficiência dos reembolsos de IVA, ou as insuficiências que existem nos procedimentos de reembolsos de IVA. Efetivamente, isso é uma área que não só nos preocupa, como à qual temos dado, devo dizer-lhe, bastante atenção, e é preciso reconhecer que nessa matéria, como aponta a IGF, há algumas fragilidades. E, portanto, estamos a trabalhar em... Já trabalhámos em algumas propostas de alteração de procedimentos. É preciso trabalhar também em algumas propostas de alteração legislativa nessa matéria. E, portanto, a AT está a seguir e a implementar as recomendações que a IGF deixou, mas está também com a Secretaria de Estado a trabalhar em possíveis alterações nesta matéria que possam tornar os procedimentos de reembolso não apenas mais eficientes, ainda que a lei já lhes imponha uma celeridade grande, como permitam que sejam mais criteriosos os requisitos das matrizes de risco para efeitos de inspeção nos casos de reembolso de IVA. Ainda que também lhe devo dizer, os pedidos de reembolso já são um critério tomado em conta nas matrizes de risco para efeitos de seleção e de inspeção. Mas é um problema que temos, ou é uma fragilidade, ou algumas fragilidades nos procedimentos de reembolso de IVA, que estão a ser acompanhados e tratados com atenção. Depois, falava-me no envelhecimento e no problema de recursos humanos. Efetivamente, e eu já disse isto nesta casa o ano passado, o problema do envelhecimento dos funcionários da Autoridade Tributária Aduaneira não é um problema que seja exclusivo da Autoridade Tributária Aduaneira, mas é um problema que se sente de forma similar em toda a administração pública, que na Autoridade Tributária Aduaneira tem um pendor especial e é um problema que este governo enfrenta e está a tentar resolver e que resulta de muitos, muitos, muitos anos sem recrutamento pelas mais diversas razões e de vários governos. E é um problema que estamos também a enfrentar e a resolver, motivo pelo qual não só foram abertos 2 concursos, este ano entraram 347, salvo erro, foi aberta mais uma mobilidade para 116, e a intenção que se mantém é de continuar a abrir e a manter o recrutamento plurianual para poder colmatar esta limitação de recursos que a Autoridade Tributária e Aduaneira tem. Devo reforçar, e também já o disse nesta casa o ano passado, que a Autoridade Tributária e Aduaneira tem algumas particularidades face a outros setores e que têm que ver com a grande especialização e a elevada tecnicidade que é requerida aos seus funcionários. Isto significa, ou isto para dizer, que não se consegue fazer um recrutamento, que todos sabemos, um concurso desta natureza que é demorado, não se consegue fazer um recrutamento e ter no dia seguinte as pessoas a trabalhar na Autoridade Tributária. A isto acresce o facto de enfrentarmos com este envelhecimento dos quadros e do capital humano da AT, um outro problema que tem que ver com as pessoas que saem são tipicamente as mais capacitadas e as mais experientes. E, portanto, este é um problema duplo, que são as saídas que enfrentamos este ano e nos próximos anos em número por envelhecimento e, portanto, por atingimento da idade de reforma, merecida, obviamente, e a necessidade de substituição e a rapidez com que é possível fazer esse recrutamento na base. E, portanto, o problema é que estamos atentos, a que estamos a fazer aquilo que é possível fazer, que é recrutar, mas que não se resolve de um ano para o outro, seguramente, infelizmente, e portanto temos é que continuar este caminho de recrutamento plurianual para permitir esse reforço. Também lhe devo dizer que a digitalização, a automação de procedimentos e as ferramentas digitais hoje ao nosso dispor também permitem que com os mesmos recursos se possa usar melhor os recursos que temos. E, portanto, a automação e a digitalização permitem libertar tempo e esforço dos funcionários e, portanto, tirar deles mais valor acrescentado para outras tarefas. Quanto aos 156, salvo erro, e termino tentando respeitar o tempo, benefícios fiscais que não foram avaliados no relatório da UTEX, creio, julgo não estar em erro, que eles não foram avaliados, mas estão detalhados e listados nesse relatório, mas procurarei saber e farei chegar se for o caso. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Miguel Cabrita tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado. Começo por agradecer a intervenção inicial. O combate à fraude e à evasão, creio que estamos todos de acordo, é da maior importância. São uma prática ilícita, muitas vezes estão associadas ou escondem ou facilitam outras ilicitudes, quando não mesmo dimensões criminais do foro económico ou financeiro ou outros. Mas, em geral, e como também referiu, o cumprimento de regras é essencial porque permite uma transparência e equidade. Todos, empresas, instituições particulares, joguem com as mesmas regras, o que reforça também o sentido de justiça e de coesão nas nossas sociedades. O PS, ao longo dos anos, tem tido iniciativas e uma preocupação com esta matéria, mas iniciativas concretas, e eu destacaria algumas. A primeira regulação em Portugal do setor dos criptoativos, a diminuição do limiar máximo dos pagamentos em numerário que são legalmente autorizados, a limitação das chamadas permutas técnicas no imobiliário, a obrigação declarativa de rendimentos em offshores, ou, mais recentemente, e noutra sede, criminalizar o trabalho não declarado, o que permitiu, por exemplo, converter 200 mil contratos de trabalho, em particular no serviço doméstico, mas não só, de atividade que era informal e passou a ser trazida, como referiu há pouco, para o sistema, quer no plano contributivo, quer no plano fiscal. E, portanto, temos um histórico de preocupação com esta matéria, de iniciativa em sede fiscal e não só, e sabemos que a fraude e a evasão e o seu combate evoluem também aqui incrementalmente, não são coisas que se fazem de um momento para o outro e vão dependendo de iniciativas. E, portanto, são importantes não apenas medidas em concreto, e eu gostaria de ouvir sobre algumas medidas que o Governo esteja a tomar ou a pensar tomar também nesta matéria, mas pensando em desenvolvimentos e em sinais concretos que damos à nossa sociedade, é muito importante também aqueles que transmitimos de haver ou não tolerância em relação a estas práticas, ou pelo contrário, procurar e construir instrumentos de combate a práticas que configuram ou podem potenciar fuga ou evasão fiscal. E, portanto, eu gostaria de lhe deixar duas perguntas de atualidade e uma nota de preocupação que tocam, aliás, em particular uma delas, em questões que referiu. Bem, em primeiro lugar, no que diz respeito aos reembolsos, estão diagnosticadas as dificuldades que a AT tem tido no controlo dos reembolsos de IVA individuais, também é um sistema que, enfim, exige uma adaptação e uma capacidade para poder lidar com esta modalidade, e a pergunta que lhe faço é se o Governo está seguro de que a AT dispõe hoje dos meios adequados para gerir reembolsos agregados de grupos societários, particularmente de montantes muito elevados, ao abrigo do novo regime dos grupos de IVA. A pergunta é se não há aqui um risco acrescido, tendo em conta até o quadro que descreveu, de envelhecimento do pessoal da AT. Portanto, uma pergunta sobre se o Governo entende que esta dimensão, até porque grupos societários têm normalmente a capacidade para ter um tipo de atuação e de manuseamento, se quisermos, destas questões, diferente dos particulares, se não há aqui um risco acrescido de, caso a AT não consiga ter estes meios, de potenciação de mecanismos de fraude ou de evasão. Em segundo lugar, uma pergunta também de atualidade, não tanto fiscal, e não lhe vou pedir nenhum comentário político sobre isto, mas mais do ponto de vista do risco. No que toca ao trabalho não declarado, o Governo apresentou muito recentemente um anteprojeto de lei laboral em que se propõe dar alguns passos atrás no que diz respeito ao combate não declarado. Nomeadamente, recuar na criminalização do trabalho não declarado, portanto, deixar de prever esta tipologia penal. Também alargar os contratos de muito curta duração a todos os setores, e são, como saberá, contratos que não carecem de forma escrita, e, portanto, são contratos de muito curta duração, que não são escritos, e, portanto, têm também aqui um risco de fraude e de evasão acrescidos. E a pergunta que lhe faço, sem querer entrar aqui na discussão laboral, é se, do ponto de vista do combate à fraude e à evasão e da sua prevenção, não há aqui um risco de, em termos fiscais e contributivos, ao abrirmos a porta ou darmos sinais de enfraquecimento, se assim quisermos dizer, de aligeiramento destas exigências, não estamos a potenciar passos atrás também na ótica de trazer, neste caso, trabalho, contratos de trabalho para o sistema. Uma terceira nota que gostaria, já agora também, de aumento da distorção da concorrência e de práticas também lesivas a este nível. Depois, uma pergunta também sobre, além deste sinal de potencial enfraquecimento, se quisermos chamar, da censura social e de instrumentos de combate ao encobrimento e à fuga, preocupa-nos também um pouco a diminuição da atividade inspectiva da AT. A senhora Secretária de Estado já a referiu, enquadrou-a também na estratégia, mas a verdade é que tivemos menos 11% de ações de controlo, uma diminuição ainda mais expressiva das ações de informação e prevenção e uma diminuição das ações de informática forense, que são ações que recorrem a meios tecnológicos avançados. E a minha pergunta é se não há aqui um risco de se estar também a transmitir, do ponto de vista da abrangência social da intervenção da AT, um recuo no combate à fraude e evasão. Finalmente, para concluir, Sr. Presidente, uma pergunta, o tempo é de facto escasso, sobre a questão da despesa fiscal. E a pergunta é esta, o relatório recente da UTAX, que referiu, tem uma análise sobre o efeito redistributivo das taxas reduzidas de IVA. Aliás, semelhante a conclusões que o Banco de Portugal produziu também este ano. A pergunta que lhe queria fazer é muito simples, é se o Governo planeia, em função das conclusões destes relatórios, fazer alguma mexida nas taxas de IVA, designadamente nas reduzidas, e se está, em particular, disponível para ponderar aquilo que a Diretiva Europeia permite, o estabelecimento de taxas super reduzidas, isto é, taxa zero, com efeitos de alívio e efeitos redistributivos que são reconhecidos, muito em particular e com prioridade, para o que toca aos produtos alimentares essenciais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder a 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Novamente, tenho que me moderar para conseguir ou para tentar em 5 minutos a responder a todas as questões que colocou. Primeira delas, e os grupos de IVA. E o diploma dos grupos de IVA, que está ou estará em breve em discussão na especialidade nesta casa. O diploma dos grupos de IVA foi ponderado também na perspectiva e muito ponderado sobre se poderia trazer, nomeadamente com a AT, poderia trazer algum tipo de risco acrescido. E a conclusão é que nos parece que não, até porque, ao contrário de outras medidas, e dou-lhe um exemplo, uma medida em IRS, seja ela qual for, tem uma abrangência e uma granularidade correspondente a 6 milhões de agregados. Uma medida como os grupos de IVA tem um impacto limitado àqueles que são os grupos económicos que podem vir a aceder a este regime. E, portanto, nós não estamos a falar de uma abrangência de milhões, gostaríamos, todos nesta sala, creio, de ter milhões de grupos económicos que pudessem aceder ao regime dos grupos de IVA. Mas não é o caso e, portanto, isso também foi ponderado. Sendo certo que não tem nenhum risco acrescido, porque, na verdade, aquilo que estamos a falar nos grupos de IVA é uma consolidação de saldos, ou seja, todas as individuais continuam a ter que apresentar as suas declarações de IVA e o risco é exatamente o mesmo do que já existia nas muitas individuais. E, portanto, aqui trata-se apenas de mais uma declaração de IVA que consolida os saldos e, portanto, nessa medida, confesso-lhe que estou bastante descansada. Não me parece que traga um risco acrescido de fraude nesta matéria. Depois falava-me das medidas da lei laboral, efetivamente não vou fazer nenhum comentário político sobre a bondade dessas medidas, em que eu acredito também lhe devo dizer. Se descriminalizar a comunicação, não sei, mas acho que é em 24 horas, ou coisa que o valha que a lei diz hoje, da comunicação de um contrato de trabalho doméstico. Me pareceu-me que era disso que estava a falar, e que se não for comunicado em 24 horas, ou em 48, não sei, não lhe sei dizer exatamente, e enfim, perdoa-me aqui a minha imprecisão, que laboral não é efetivamente a minha área de atuação. Mas, se a descriminalização vai trazer mais fraude, honestamente eu acho que não. Ou seja, estamos a falar de planos diferentes. A discussão sobre a bondade da medida ou a posição política sobre as medidas do pacote laboral é uma outra questão, de que não tratamos aqui hoje. Não parece que as medidas que ali estão tragam riscos acrescidos de fraude em matéria fiscal. Depois falou também na diminuição do número de ações de inspeção. Reitero um bocadinho aquilo que disse na resposta à primeira pergunta, ou perguntas, grupo de perguntas, mas o número não tem necessariamente que ver com a maior ou menor detecção da fraude. E, portanto, há uma aposta muito grande que eu acho que se deve manter de forma genuína no combate a montante e na prevenção e ajuda a mais cumprimento voluntário, sobretudo porque o incentivo ao cumprimento voluntário e à ajuda ao contribuinte no cumprimento voluntário, seja ele porque está melhor informado e, portanto, cumpre melhor, seja porque tem alertas ou divergências que o fazem imediatamente detectar que está em incumprimento e, portanto, cumpre voluntariamente antes de chegarmos à fase de inspeção, faz reduzir muitíssimo aquilo que é a irregularidade menor, mais pequena. A administração tributária tem cada vez mais fontes de informação. E esse cruzamento de todas as fontes de informação que tem à sua disposição permite o pré-preenchimento e permite todas estas coisas. E, portanto, como a inspeção está cada vez mais vocacionada para as irregularidades, fraudes, atuações criminosas de maior complexidade, são menos o número de procedimentos e, portanto, essa... pareceu-me que a sua pergunta era mais se eu achava que estávamos em risco de colapso quanto aos nossos... Não. Francamente, não. Aliás, muito longe e tenho bastante confiança no trabalho da autoridade tributária. Taxas de IVA. Não sei se apanhei exatamente a pergunta que me estava a fazer, mas pareceu-me que estava a perguntar a minha opinião sobre um cabaz alimentar com taxas mais baixas. Pronto. Os efeitos redistributivos da taxa e aquilo que quer o relatório da UTEX, quer muita literatura internacional demonstram, é que o IVA, dependendo daquilo de que estivermos a falar, pode ter um efeito bastante regressivo, porque é igual para quem tem poucos rendimentos e para quem tem muitos rendimentos. E, portanto, o benefício é idêntico para mais ou menos rendimentos e, nessa medida, é regressivo. E, portanto, quanto à sua pergunta, não sei se consigo adiantar-lhe muito mais. E peço novamente desculpa por ter cedido o tempo.
Não há qualquer problema. Senhora Secretária de Estado, agradeço a resposta. Vamos então passar ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Amorim Lopes tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Eu começo com uma questão que levantei hoje de manhã, na audição à Provedora da Justiça. Peço desculpa aqui aos senhores deputados que já ouviram esta intervenção, mas vou ter de repetir, porque eu creio que a senhora Provedora foi um pouco evasiva na resposta e, portanto, gostaria de inquirir diretamente, enquanto Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Tem que ver com queixas que temos recebido de fora, mas de dentro também da autoridade tributária, sobre o comportamento da mesma nas contestações que às vezes são apresentadas. Nós sabemos que a autoridade tributária é uma máquina voraz, aliás, é uma máquina voraz desde que um nosso colega, senhor deputado, passou pelos assuntos fiscais, de facto modernizou-a e tornou-a numa máquina muito eficiente, mas depois, quando existe uma contestação, porque muitas vezes existem, porque todos cometemos erros, enfim, somos humanos, e às vezes a autoridade tributária engana-se, a capacidade que um cidadão e um contribuinte têm para contestar isso está altamente limitada pela capacidade de litigância ou de ameaça de litigância da autoridade tributária. Isso é inaceitável. É inaceitável que a autoridade tributária use a força do Estado, o peso da mão do Estado, para, de certa forma, condicionar, coibir uma resposta ou uma contestação por parte dos contribuintes. Nós temos ouvido esta reclamação e eu creio que eu percebo que está numa situação delicada e que também não pode comprometer a autoridade tributária, mas eu creio que seria útil para todos nós, seria do interesse público, seria sobretudo do interesse público nós podermos dirimir esta questão e perceber se de facto isto está a acontecer ou são apenas rumores, pessoas mal intencionadas que andam a inventar histórias, creio que não terá sido o caso. Isso assim é. Alguma coisa vai ter de mudar, porque os fins não podem justificar todos os meios. Certamente que os fins, em muitos casos, são dignos, por exemplo, a questão da evasão fiscal, sem dúvida alguma, mas não podem justificar todos os meios. E uma litigância, uma ameaça de litigância, sabendo depois o cidadão, o contribuinte, que tem de ir contestar para um tribunal administrativo e, enfim, o processo arrastar-se durante muito tempo, e pode nem ter sequer os recursos ou a capacidade para o fazer, sendo que a autoridade tributária tem o Estado do seu lado e, portanto, tem um acesso a fundos ilimitados, isso não nos parece minimamente razoável. Portanto, essa é a primeira questão, logo a abrir, para que tenha tempo para poder responder. Depois, já foi aqui aludido também a questão do relatório da IUTAX. Nós, de facto, gostaríamos de conhecer o relatório, os pressupostos em que esse relatório é feito, e também aquilo que é dito em relação à subida, ou, enfim, ao custo que o IVA da restauração possa ter. E qual é, neste momento, a posição do Governo sobre essa questão? Se está a equacionar subir o IVA da restauração? Creio que há argumentos atendíveis para ambos os lados. Enfim, é um setor não transacionável, tem um IVA diferenciado. Por outro lado, é um setor também que mobiliza muitos postos de trabalho e que gera muito emprego e, naturalmente, que o IVA tem um impacto na margem embora, enfim, seja pago pelo consumidor. A verdade é que depois, na prática, às vezes é absorvido, tanto num sentido como no outro, por parte dos prestadores. Depois, terceira questão, ligeiramente tangencial a isto que estamos aqui a discutir, mas também importante, porque nada disto se discute sem os trabalhadores dos impostos, e a verdade é que o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos reclama muito que possam ser sujeitos à avaliação. E que, na verdade, se possa introduzir novamente o regime de avaliação de conhecimentos. E nós saudamos esta posição, nós achamos que no Estado devem trabalhar os melhores, que devem ser muito bem remunerados, estão a prestar serviço público, também achamos que não pode haver lugar para todos. Mas para aqueles que, de facto, trabalham e são competentes, sim, têm de ser valorizados e têm de ser bem remunerados. E, portanto, se temos aqui os trabalhadores disponíveis para esta avaliação, e não há combate à evasão fiscal, de facto, sem trabalhadores bem remunerados também, isso aplica-se tanto no Estado como nas empresas, qual é, neste momento, a posição do Governo relativamente a esse assunto? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra à Sra. Secretária de Estado. Tem 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões. Como são só 3, espero que desta vez, pela primeira, consiga respeitar os 5 minutos. Portanto, a primeira questão que fazia, eu confesso que tenho alguma dificuldade em compreendê-la, porque não sei exatamente do que é que nos está a falar. O que lhe posso dizer é, ameaça de contencioso ou de litígios, a AT não litiga, em regra, contra um contribuinte, emite atos de liquidação, que o contribuinte pode ou não concordar e depois pode seguir as vias que a lei lhe concede para os contestar. A ameaça de a AT litigar contra um contribuinte, não sei exatamente, ou seja, se quiser, e eu sei que não entramos em diálogo, mas a minha pergunta é concretamente do que é que nós estamos a falar. E o concretamente não é quem é o contribuinte, é qual é a situação. Ou seja, estamos a falar de uma inspeção em que se ameaça fazer correções. A AT não faz ameaças, a AT deteta aquilo que entende serem irregularidades e, em consequência das irregularidades que detectar, emite liquidações de imposto, seja o imposto o que for. E depois o contribuinte pode reagir contestando, aí sim contestando em tribunal. Portanto, a AT ameaçar, retirei das suas palavras que a AT usava o poder e a força do Estado para ameaçar contribuintes, mas tenho alguma dificuldade em perceber a situação concreta. Dito isto, muitas vezes chegam-nos algumas queixas que nós também não temos como entender sequer o que são, e aquilo que pedimos, com grande franqueza, é que façam chegar ao nosso gabinete qual é a situação em concreto e qual é a situação, novamente, não é o contribuinte, é qual é a situação identificada como sendo geradora de um problema ou em que se entende que a AT não está a atuar da forma que possa ser a mais correta para que possamos avaliar, ponderar e, se for o caso, resolver. Aí, sem perceber exatamente do que é que nós estamos a falar, eu confesso que tenho alguma dificuldade em responder-lhe e não estou a fugir à pergunta. Estou a dizer-lhe, façam-nos chegar para que possamos olhar para ela com cuidado. Quanto ao relatório da UTEX, disse que gostava de o ver. Ele está publicado e está publicado desde junho no Portal das Finanças. O relatório da UTEX foi publicado, salvo erro, em julho. Junho, julho. Não lhe sei precisar a data, mas é público e está publicado. E, portanto, não tem problema nenhum, nem tenho a obrigação de saber, mas sei-lhe dizer que está publicado no Portal das Finanças e está há algum tempo. E, portanto, está disponível para qualquer um de vós poder consultar e avaliar. Sim, o relatório da UTEX faz um... Aliás, o desiderato era precisamente avaliar os benefícios fiscais e, portanto, o impacto da política pública nestas matérias, precisamente para poder, depois, o Governo avaliar isso. Um dos benefícios fiscais que avalia, e o mandato, porque isto tem que ver com o cumprimento de um dos marcos do PRR, o mandato era avaliar os benefícios fiscais e, em relação àqueles que forem avaliados, propor, eventualmente, eliminar, manter ou alterar em que sentido e com que fundamentos. E, relativamente ao IVA da restauração, faz uma análise em que a conclusão que retira é que é altamente regressivo e que é altamente regressivo porque beneficia, sobretudo, os contribuintes com maiores rendimentos e os não-residentes, os turistas. E, portanto, a pergunta que a própria UTEX se faz, e depois decorre-se de alguma bibliografia internacional, é se faz sentido um benefício fiscal que tem um custo de cerca de 1.000 milhões de euros, se não me falha a memória, se está a cumprir o objetivo, e o objetivo da redução do IVA, do que me lembra à data, era, e foi feito, numa altura em que o setor da restauração estava numa situação bastante complicada por causa da pandemia. E, portanto, era assegurar os postos de trabalho, era assegurar tudo isso. E aquilo que a UTEX, no fundo, faz é dizer, ou perguntar-se, mas isto ainda faz sentido hoje. O relatório da UTEX, no seu todo, não só nesta medida, está agora a ser objeto de ponderação pelo Governo, para depois, enfim, acolher ou não as recomendações que deles constam conforme for o resultado dessa ponderação. Depois, dizia que o sindicato reclama a avaliação dos funcionários da AT. Os funcionários da AT já são avaliados, segundo o regime do CIADAP, e mais que isso, um CIADAP adaptado, segundo sei, à autoridade tributária. Não perderam pontos nenhuns. Portanto, há um CIADAP adaptado onde os funcionários já são avaliados. Ou seja, não sei exatamente qual é essa reclamação, porque essa avaliação existe, e essa avaliação é também... quanto aos conhecimentos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Passamos então ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Paulo Núncio, 5 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as restantes bancadas. Cumprimentava também a Sra. Secretária de Estado, agradecer a sua presença. Em primeiro lugar, penso que este relatório é o primeiro relatório da sua inteira responsabilidade. Penso que apresentou o relatório do ano passado, mas tinha a ver com um ano em que não tinha exercido funções como Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. Este é o primeiro relatório que abrange a sua atividade enquanto Secretário de Estado de Assuntos Fiscais e queria-lhe dar, em primeiro lugar, parabéns pelos resultados alcançados. Penso que são bons resultados em várias áreas de combate à fraude e esse é sempre um elemento muito relevante na análise deste tipo de relatórios. É um relatório muito útil, não só para fazer a análise do que foi o ano em causa, mas também para perspectivar questões e orientações futuras e eu gostaria de lá chegar. Desde logo, a primeira pergunta que lhe fazia tem a ver com os resultados relevantes de 2024. Página 27, há um número que destoa de todos os outros, a receita de IRS desce 5% e eu queria confirmar com a Sra. Secretária de Estado que esta redução da receita de IRS de 5% diz respeito à redução das taxas de IRS e não a uma qualquer falha no combate à fraude e à evasão fiscal. E isto é importante dizer, até para os nossos amigos deputados da Iniciativa Liberal, que a receita de IRS está realmente a reduzir-se porque o Estado está a cobrar menos impostos às famílias. E estes dados estão aqui bem identificados, sendo que também é importante dizer, nas contas nacionais que foram publicadas pelo INE, a carga fiscal em 2024 também se reduziu. A segunda ordem de questões tem a ver com a fatura. Como já foi dito, foi criada em 2013, há 12 anos, parece que foi ontem, mas já tem 12 anos, e continua, na minha perspectiva, a mostrar ser um sistema eficiente no combate à informalidade. Lendo na altura, quando foi criado, que levantou grandes celeumas e reservas, designadamente por parte do Partido Socialista, mas hoje, de facto, mostra ser um sistema bastante eficiente. Ao fim de 12 anos, os documentos comunicados continuam a aumentar, mais 3,79%. Os documentos, as faturas comunicadas com o NIF, com o adquirente singular, aumentam 7%, e há um aumento de quase 9% das bases tributáveis nos setores de atividade que dão o benefício de IRS, o que é sinal que, de facto, o sistema continua a produzir bons resultados. Gostava de lhe perguntar perspectivas de futuro do E-Fatura. Já se falou do E-Fatura 2.0. O E-Fatura foi desenhado essencialmente para combater a fraude fiscal no IVA, mas tem potencial para ser utilizado no combate à fraude no IRS e no IRC. Gostava de ouvir um pouco também sobre essa matéria. Relativamente aos acordos prévios de preços de transferência, é sempre uma matéria que eu toco porque é uma matéria, para mim, de enorme relevância. É uma comparação em que Portugal não aparece muito bem colocado com outras administrações fiscais. Eu recordo que este tipo de acordos é uma prática normal na Europa, enfim, na OCDE em geral. Portugal continua a ter um número bastante reduzido deste tipo de acordos. Eu recordo que estes acordos são um win-win, são uma vantagem para a administração fiscal, mas também uma vantagem para o contribuinte que tem segurança jurídica quando celebra estes acordos com a administração fiscal. E reparei que em 2024 apenas 14 acordos estão em vigor e só 4 acordos bilaterais, ou seja, envolvendo duas ou mais administrações. E por isso, perguntar o que é possível fazer, designadamente em matéria legislativa, para podermos ter um número de acordos de prévios para esses transferência mais amplo do que temos neste momento. Em termos de números de ação de inspeção, também gostaria de ouvir, há uma redução do número de ações relativamente a 2023, as correções da matéria coletável também decrescem, mas há um aumento da correção de impostos e, por isso, efetivamente, o Estado cobrou mais impostos em função das inspeções do que o tinha feito em 2023. Depois, uma pergunta sobre a certificação de programas informáticos de faturação. Detetei que no relatório, neste momento, existem mais de 3 mil programas certificados. E a pergunta que faço é, não são demais? Tantos programas certificados não criam aqui riscos acrescidos em termos de fraude e de utilização indevida? Sr. Presidente, terminarei, como deve calcular, esta é uma matéria que me diz alguma coisa, mas terminarei com a maior brevidade possível. Por isso, até que ponto mais de 3 mil programas certificados não são demais no combate à fraude e evasão fiscal? Terminar com a justiça tributária. E sei que é uma matéria que diz muito à atual Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais. Aliás, queria cumprimentá-la pelo sucesso que foi a conferência sobre o contencioso tributário que decorreu esta semana no Ministério das Finanças. Pergunto, não, muito rapidamente, são duas questões. A primeira tem a ver com o contencioso tributário, isto tudo incluído na justiça tributária. O contencioso tributário, continua a ter mais ganhos de causa do que os contribuintes nas decisões de tribunal de primeira instância? Que medidas estão a ser implementadas para que o Estado continue a ganhar mais do que os contribuintes? E, em segundo lugar, em termos da área criminal, há um aumento dos inquéritos criminais, há um aumento do número de arguídos, e só para terminar, o aumento de arguídos condenados, ou o número de arguídos condenados em penas de prisão por crimes tributários, se tivermos em conta 23 e 24, já ascende a 129 pessoas, o que é bastante significativo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu peço aos Srs. Deputados para terem alguma contenção no tempo. Foram quase 7 minutos. Ainda por cima, quando temos uma segunda ronda. Ainda. Pedi alguma ordem aqui na sala. Senhora Secretária de Estado, para responder, tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou tentar chegar a todas. A redução da receita do IRS, sim, naturalmente, tem uma relação direta e causal com a redução das taxas operada, quer o ano passado, quer este ano. Apesar de ter havido um crescimento significativo nos rendimentos declarados, o que significa que esta redução foi efetiva e teve uma tradução direta aqui. Quanto ao E-Fatura e às perspectivas de futuro, o E-Fatura, sabemos todos que o devemos em boa parte ao Sr. Deputado, enquanto exercia estas funções, que teve um papel preponderante no E-Fatura. O E-Fatura, sim, vai conhecer, não sei se é uma versão 2.0, mas é seguramente uma reconfiguração importante, sobretudo por via da iniciativa que está a ser discutida na União Europeia, do VIDA, o VAT in Digital Age, que tem um conjunto ambicioso de propostas, entre elas, ou a primeira delas, que haja faturação em tempo real e comunicada em tempo real entre todos os Estados-membros da União Europeia, e isso implicará que o nosso E-Fatura tenha que ser adaptado a essa nova realidade. Não é amanhã, é salvo erro em 2030, mas 2030 também não está assim tão longe e, portanto, estão já a ser desenvolvidos trabalhos nesse sentido de adaptação. Acordos prévios de preços de transferência. Como disse bem, os acordos prévios de preços de transferência são... têm virtualidade para todos os intervenientes. Têm virtualidade para o contribuinte porque lhe dão previsibilidade, têm virtualidade para a administração tributária porque evitam uma posterior inspeção que todos sabemos é muito difícil quando se trata de matéria de preços de transferência. Há, e eu estava aqui à procura do número, mas confesso que não consegui encontrá-lo, mas salvo erro, há cerca de 30 acordos prévios de preços de transferência que estão a ser neste momento objeto de análise e que não são infelizmente mais céleres porque os acordos prévios de preços de transferência implicam sempre a consulta e a ligação com as autoridades internacionais dos outros países envolvidos e, portanto, este é o motivo para que não sejam apreciados e decididos mais, mas se quiser, há um pipeline simpático e que nos coloca numa posição melhor daquela em que estamos hoje enquanto país. Falava também da redução do número de inspeções, mas em mais impostos, enfim, vou-me dispensar porque é um bocadinho aquilo que disse quer na minha intervenção inicial, quer em resposta ao Sr. Deputado Miguel Cabrita. Certificação de programas de faturação, e se 2.000, os 2.000 e não sei quanto, 3.000 que referiu, são programas a mais. Eu acho que a resposta tem que ver, sobretudo, com o facto de haver contribuintes ou grupos de empresas que desenham o seu próprio programa de faturação. E, portanto, nós não estamos a falar de 3.000 programas ou softwares, e perdoem-me se estou aqui a cometer alguma imprecisão do ponto de vista do que é o digital, mas nós não estamos a falar de 3.000 programas de faturação que estão disponíveis para qualquer um poder ir adquirir no mercado a licença. Aquilo que estamos a ver é que há muitos grupos, sobretudo grupos internacionais, que têm os seus próprios programas de faturação e que para os poderem usar, naturalmente eles têm que cumprir todos os requisitos legais e ser certificados por isso mesmo pela autoridade tributária e aduaneira. E, portanto, não lhe sei dizer se são demais e também não lhe sei dizer qual é, dentro dos 3.000, quantos é que têm as especificidades próprias e foram desenhados e certificados e quantos é que são livres e disponíveis para que qualquer contribuinte possa usar, mas antecipo que esta é a explicação para este número tão elevado. Justiça tributária. Sim, justiça tributária é um tema que me é particularmente caro, como sabe, e na justiça tributária, aquilo que este relatório dá conta, naquilo que é mais a minha área, que tem que ver com o procedimento e com a atuação da autoridade tributária e aduaneira, mas que também dá conta naquilo que é depois a área da justiça e o contencioso judicial, propriamente dito, que há uma diminuição da litigância fiscal. E isso é muito bom para o país. Mas esta diminuição da litigância, que queremos continuar, não só diminuí-la, mas sobretudo melhorá-la. litigância fiscal existirá sempre, porque haverá sempre dissídio entre os contribuintes e a autoridade tributária aduaneira. O que queremos é menos, e isso já está a acontecer, por força de um conjunto de coisas, e melhor litigância, e, portanto, eliminar a litigância que seja dispensável, e é nesse sentido que a Comissão apresentou o seu relatório, que decorreu a conferência a que aludiu, e que serão agora ponderadas para efeito de alteração legislativa essas recomendações e os subsídios recolhidos durante os 2 dias da conferência. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Damos assim por finalizada esta primeira ronda. Passamos então à segunda ronda. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer à Sra. Secretária de Estado as respostas que me conseguiu e pôde dar, mas pedia-lhe mesmo então que me fizesse chegar os dados que disse que faria chegar. Era muito importante, não só para mim, mas para todos os membros da Comissão. E, portanto, gostava que
Eduardo,
depois da sua disponibilidade, me dar os dados. O Sr. Deputado Paulo Núncio fez aqui uma apologia que hoje paga-se muito menos impostos. Eu acho que ele estava-se a referir ao tempo em que ele era Secretário de Estado e, portanto, estava aqui a ser simpático ao seu Secretário de Estado, que ele cobrava muito mais do que o cobrava agora, mas na altura vivíamos no tempo da Troika. A razão da minha intervenção vem com de uma forma muito simples. Nós tivemos a oportunidade de inquirir a senhora Presidente do Tribunal de Contas, por causa das contas do Estado, ainda que de 2023, e agora vamos para 2024, e falou-se nas várias recomendações que o Tribunal de Contas faz e que muitas delas são recomendações que não têm sido seguidas. Isso é o grande obstáculo ao próprio atividade do Tribunal. Eu gostava de saber qual era a sua opinião sobre isso. Das recomendações que o Tribunal de Contas faz e que acabam por não ter relevância no dia-a-dia da atividade do Estado e também algo que penso que tutela, que é o IGF e as finanças locais, também não têm sido feitas auditorias e estudos sobre as autarquias. Há muitos anos, algumas delas vários anos, vários mandatos, eu próprio sou autarca e nunca vi nenhuma, já fui 8 anos autarca e nunca vi nenhuma. Se tem alguma opinião então quanto a isso, não tutelando do IGF, se tem alguma opinião quanto a isso, de o poder local não ser auditorado pelo Estado, e eu terminava a minha intervenção direitinho nos 2 minutos.
Muito obrigado. Antes de passar ao parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Paulo Núncio pede a palavra para...
É uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Tem a palavra.
Se me permitir, eu vou ter que me ausentar, por isso é que não espero pelo fim da reunião. Perguntava só se a mesa tem conhecimento da entrega de documentos do Banco de Portugal relativamente à audição que temos amanhã com o Sr. Governador do Banco de Portugal. Se já chegou algum documento do Banco de Portugal ou se o Banco de Portugal ainda não enviou qualquer tipo de documento para...
Até ao momento ainda não temos conhecimento.
Ou seja, até o momento não chegou nenhum documento do Banco de Portugal que já foi requerido. Já foi requerido pela Comissão, certo?
Nós não temos conhecimento que tenha chegado até ao momento qualquer tipo de documentação. Entretanto, estamos a confirmar os serviços. Se houver alguma alteração, darei nota à Comissão.
Sr. Presidente, então, também quero dar conhecimento à Comissão que nós vamos entrar com um novo requerimento a pedir urgência na entrega dos documentos para que os documentos estejam presentes na Comissão antes do início da reunião da amanhã, para que a reunião possa decorrer com conhecimento e com os documentos presentes.
Muito bem, Sr. Deputado.
Muito obrigado.
Obrigado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Miguel Cabrita, 2 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para voltar aqui à questão dos efeitos redistributivos e às taxas reduzidas de IVA, e no relatório da UTAX em particular, e no que diz respeito às taxas reduzidas intermédias, nomeadamente restauração, é admissível que possa haver efeitos regressivos no sentido que referiu, uma vez que quem consome mais são pessoas com rendimentos médios ou elevados, ou até turistas, mas, em qualquer caso, creio que é importante ter presente que a discussão deve ser apenas mais do que os efeitos diretos e o efeito estritamente fiscal, porque esse é também um setor muito criador de emprego, e muitas vezes de pessoas com rendimentos baixos ou médios, muito disseminado no território, onde, porventura, é até dos maiores empregadores, e, portanto, há que ter em conta também o que é que mexer nas taxas produz de impactos sobre o emprego e, com isso, o que é que os efeitos indiretos podem aqui haver em termos de consumo, de emprego e, portanto, depois indiretamente também em termos fiscais de quebras de receita que podem existir a jusante. Por outro lado, a discussão parece-nos que, do ponto de vista de taxas muito reduzidas ou até taxas zero de IVA, em particular no que diz respeito a consumos essenciais como bens alimentares, tem que ser um pouco diferente, porque todos consomem, portanto, desse ponto de vista é igual, evidentemente, mas consomem com muito mais peso nos seus rendimentos os consumidores com baixos rendimentos. Ou seja, o impacto que tem uma taxa reduzida em termos de distribuição, de composição do rendimento para pessoas com muito baixos rendimentos é muito maior do que para alguém que tem rendimentos muito elevados. Portanto, em termos nominais, todos beneficiam da mesma maneira. Em termos da percentagem de impacto, de alívio fiscal, se quiser, que isso tem para as famílias de mais baixos rendimentos, é muito maior do que para quem tenha rendimentos, do que aqueles para quem os consumos alimentares são uma percentagem muito inferior do rendimento de que dispõem. Portanto, nesse sentido, tem um efeito que sendo idêntico e regressivo por ser idêntico, é, na verdade, progressivo, porque o impacto nessas famílias é muito, muito, muito superior.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa assim a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, da Iniciativa Liberal. Tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, em relação ao relatório, está descoberta a confusão. A versão portuguesa ainda não está publicada. Aliás, houve um requerimento que foi enviado pelo PCP e que foi respondido no dia 30 de julho pelo gabinete do Ministro do Estado das Finanças, a dizer que a versão inglesa já estava publicada, a portuguesa só seria publicada durante o próximo mês de setembro. E nós, confesso, pesquisamos em português e não apareceu nenhum resultado no Google, e, portanto, pelos vistos está publicada em inglês, não estava publicada em português, e daí nós não temos chegado ao relatório, enfim, questão sanada. Em relação à questão da AT, e tentando ser o mais claro, e enfim, passando o testemunho, tal como nos chegou de diversas pessoas, e eu não quero com isto sugerir que isto é uma prática generalizada, até porque eu tive já boas interações, pelo menos eu não posso queixar disso pessoalmente, com a AT há muitos, muitos anos, em que cobrei IVA indevidamente, enquanto era trabalhador liberal, indevidamente, no sentido de estava isento e não precisava de cobrar IVA, e tive uma chamada telefónica da AT diretamente, muito pedagógica, muito construtiva, a dizer que não devia ter feito, para rapidamente entregar o IVA e a questão estava fechada. Portanto, achei essa atitude louvável, já foi há muito tempo. Mas aquilo que nos chegou foi de determinadas situações em que primeiro paga, depois faz perguntas. E se quer fazer perguntas, vai ao tribunal. Ou seja, numa lógica, eu não quero usar aqui um adjetivo que depois, enfim, possa ser descontextualizado, mas numa lógica um pouco impositiva, de isto foi a nossa análise, é o que é, se quer fazer alguma contra-argumentação, não é em sede da autoridade tributária, pode fazer a contestação num tribunal administrativo, e todos nós sabemos o que é que acontece nos tribunais administrativos. Portanto, estou-lhe a fazer chegar o testemunho, tal e qual como chegou a nós, e não foi apenas de uma só pessoa, de que isto, de facto, é uma prática que eu espero, sinceramente, não seja reiterada, e que os exemplos pedagógicos e construtivos, como aquele que eu próprio testemunhei, sejam essa a prática generalizada, seja como for, se isso está a acontecer, eu creio que a situação deve ser e no fim, pelo menos, enfim, discutida e resolvida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para terminar esta segunda ronda, passo a palavra então à Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Grupo Parlamentar do Chega. Sra. Deputada, tem 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa noite, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Gostaria de falar com a Sra. Secretária de Estado acerca da prescrição da dívida ao fisco, que aumentou consideravelmente de 2023 para 2024, sendo que em 2023 esta prescrição de dívida tinha sido de 26 milhões de euros e em 2024 foi de 290 milhões de euros, ou seja, mais 264 milhões de euros do que em 2023. Referente a esta prescrição de dívida, o relatório refere que esta prescrição não evidencia uma falta de eficácia da autoridade tributária e que, aliás, a autoridade tributária aprecia atempadamente os processos e são dadas, inclusive, garantias de segurança e de certeza jurídica em relação a esta cobrança. Contudo, a senhora diretora da autoridade tributária refere também que existe a necessidade de pedagogia para com os contribuintes, até porque é da responsabilidade da AT o número de processos que chegam a tribunal. E refere ainda que, face aos últimos 10 anos, a autoridade tributária trabalha atualmente com cerca de menos 14% de recursos humanos do que aqueles que havia há 10 anos, o que representa cerca de menos 1.400 pessoas a trabalhar nesta área. A senhora Secretária de Estado há pouco diz que temos que continuar com a política das novas contratações e automações do sistema, compreendemos, mas o que é verdade é que estas 1.400 pessoas, face inclusive às obrigações na esfera internacional que a AT tem de cumprir, não é de todo um desafio fácil. E perante isto, aquilo que eu perguntava à senhora Secretária de Estado é como é que podemos garantir que a prescrição de dívida ao fisco perante o cenário que foi apresentado não continuará a aumentar. E deixava uma última questão que tem a ver com o facto da Inspeção Tributária e Aduaneira afirmar que a fraude de elevada complexidade é detectada em procedimentos inspetivos. No entanto, o próprio relatório revela falhas na cooperação institucional e admite que o protocolo de partilha de informação com a GNR assinado em 2024 não foi operacionalizado. E a minha pergunta era quando é que este protocolo será efetivamente operacionalizado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder. A Sra. Secretária de Estado tem 8 minutos.
E, portanto, estava a ficar francamente preocupada. Muito obrigada pela tolerância. Então, vamos ver se eu não me perco. O senhor deputado Eduardo Teixeira falava aí nos benefícios fiscais não avaliados. Eu, entretanto, já tivemos aqui a oportunidade de ver e, em anexo ao relatório da despesa fiscal, está a lista dos benefícios fiscais que não foram avaliados, os 150 e poucos que... Como?
Tem muitos que não estão indicados, que são os tais que eu referi na minha intervenção, que são 156.
Não, eu creio que estão, mas em qualquer caso tomo a devida nota e se tiver a informação adicional...
Quantificados.
Certo, mas se tiver a informação adicional a dizer-me...
Se pudesse passar, agradeço.
Certo. Eu creio que o anexo 4 aquilo que faz é precisamente listar.
Tem lá muita listagem, aqueles. Eu tenho aqui o relatório, mas não estou quantificado.
Esses que não foram objeto de quantificação ou de avaliação,
evitar,
sobretudo por nível de materialidade. Direta. Depois falava-me no acompanhamento da atividade do poder local. Enfim, saberá que a IGF não é tutelada pela Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais e, portanto, eu tenho alguma dificuldade aí. É pelo Ministério das Finanças, mas não pela Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, e, portanto, eu tenho alguma dificuldade aí em dar-lhe alguma resposta sobre essa matéria. Depois, falava-me o Sr. Deputado Miguel Cabrita sobre os efeitos diretos nas taxas. Repito, ou sobre os efeitos diretos e indiretos de mexidas em taxas de IVA. Dizia há pouco o Sr. Deputado Eduardo Teixeira, mas não acha que isto são benefícios fiscais a mais? Não acha que isto é uma panóplia demasiado grande? Não vou pronunciar-me sobre se é ou não, até porque, honestamente, aquilo que me parece, e repito, é que aquilo que é preciso nos desagravamentos fiscais, sejam benefícios fiscais ou institutos tecnicamente de outra natureza, é haver uma avaliação de impacto e perceber se os fins para os quais aquele benefício ou aquela redução foram criados, estão ou não a ser atingidos, ou o comportamento que se pretendia induzir com aquela exceção à tributação regra está ou não a ser alcançado. Quanto ao IVA da restauração, ele está a ser ponderado e está a ser ponderado nas suas diversas vertentes, aquilo que diz a UTEX, e naturalmente nunca haverá uma ponderação que não tenha em conta todos os eventuais efeitos. E, portanto, não há neste momento nenhuma decisão sobre essa matéria, está em ponderação, até porque, como não podia deixar de estar, como está tudo o resto que consta do relatório produzido pela UTEX. O Sr. Deputado Mário Amirim Lopes, agora percebi um bocadinho melhor a pergunta que fez na primeira ronda. Segundo julgo perceber, as queixas, novamente tenho algumas dificuldades com queixas não concretizadas, só podem ter que ver com atendimentos presenciais e com aquilo que alguém a um balcão disse a um contribuinte. Porquê? Porque todo o procedimento tributário é um procedimento balizado, aliás, a autoridade tributária aduaneira, diferentemente dos cidadãos, obedece ao princípio da legalidade. Só pode fazer aquilo que a lei lhe permite. E o procedimento é um procedimento standardizado e balizado pela lei. Não se praticam atos tributários sem serem devidamente fundamentados, sem serem devidamente notificados, e todos os atos tributários, sejam quais forem as razões na sua origem, não só essas razões têm que ser comunicadas, porque a lei assim obriga, sob pena de o ato ser inválido, como, para além disso, são comunicados os meios e formas que os contribuintes têm para, contra esse ato, reagir. E, portanto, que algum funcionário em algum serviço de finanças possa dizer, de uma forma um bocadinho prosaica, não vale a pena falar comigo, porque o senhor tem a liquidação emitida, agora tem que... não interessa o que me venha dizer, que isto pode acontecer, pode. Que, tecnicamente, esta não é seguramente a forma... mas este é o resultado, um ato administrativo, aqui um ato tributário praticado, tem que ser contestado pelas vias e pelas formas que a lei prevê que o seja. Ou seja, alguém que, no exemplo que dava, se em vez de uma atuação preventiva e amontante, que foi o que aconteceu, tendente ao cumprimento voluntário de que aqui falei tanto, se em vez disso tivessem feito uma inspeção e tivessem liquidado esse IVA, não era o caso, porque no caso era IVA ao contrário, mas se tivessem liquidado IVA, não lhe restaria nenhuma outra opção não ser usar os meios procedimentais ou processuais adequados a contestar. Portanto, não adianta, e isto não é a posição da administração tributária, isto é a lei, ou seja, é preciso ir com o ato de liquidação e reagir contra ele pelas formas e meios que a lei prevê. Dito isto, as formas e meios que a lei prevê não são só ir para tribunal. Ou seja, de qualquer ato, em regra administrativo, mas tributário em particular, é possível reagir ainda junto da autoridade tributária aduaneira. Reclamando, deduzindo recurso hierárquico. Estes são os meios graciosos a montante da fase judicial. E, portanto, qualquer... E há atos, pelas mais diversas razões, que podem não estar corretos. E que, numa fase graciosa, em reclamação graciosa junto à autoridade tributária em aduaneira, sem necessidade de advogado, sem necessidade de pagar custas e sem necessidade, sobretudo, de ir para tribunal, podem ser revertidos, e muitos são. Aliás, este relatório dá nota da quantidade de reclamações graciosas que são deferidas a favor dos contribuintes por atos que não são bem praticados. Portanto, se há ameaças, como lhe chama, a montante disso, então nós provavelmente estamos a falar de atuações patológicas de determinados funcionários. Porque um funcionário da AT não pode dizer a alguém, ou o senhor vem cá fazer não sei o quê, ou então nós vamos lhe cair em cima. Isto não existe. Isto não existe. Portanto, ainda por cima, quando relata isso como uma atuação reiterada, novamente, é preciso que isso seja concretizado em atuações concretas ou em atos concretos, mas que são praticados atos tributários, atos de liquidação tipicamente, e que a seguir é preciso que o contribuinte reaja deles, esse é o princípio no direito tributário. E, portanto, não há aí nenhum desvio, se quiser, àquilo que as próprias regras prevêem. Naturalmente, aquilo que se pretende, também com esta reforma do contencioso tributário que está em curso, é diminuir a litigância e, sobretudo, não só resolver numa fase amontante, numa fase de cumprimento voluntário, evitar os atos, como levando o contribuinte, se for o caso, a cumprir voluntariamente, e isto é o que acontece hoje muito e que leva à diminuição da necessidade de procedimentos de inspeção, como, e para além disso, pretende-se que também na fase graciosa do procedimento, ou seja, antes de entrar em tribunal, sempre e quando o contribuinte lhe seja reconhecida a razão, terminamos aí, portanto não há fase judicial. E isto acontece. Aliás, a percentagem de reclamações graciosas deferidas a favor dos contribuintes é muito elevada. E este relatório dá precisamente nota disso. Falava-me a senhora deputada em prescrição e porquê deste aumento do valor da prescrição, e pareceu-me querer associar o volume da dívida prescrita a menos funcionários. Vou repetir em 30 segundos aquilo que disse antes. Quanto aos funcionários, esse caminho está a ser feito, continuará a ser feito, mas não há como fazê-lo de forma mais célere, ou é muito difícil fazê-lo de forma mais célere, até porque, não posso deixar de notar, os funcionários novos que entram para a autoridade tributária têm que ser formados. Têm que ser formados por aqueles que são os tecnicamente mais capazes e mais experientes, e que o tempo que despenderem nessa formação não podem estar dedicados às tarefas da missão da Autoridade Tributária e Aduaneira que os ocupa. E, portanto, a formação, se for com muitas pessoas de cada vez, também compromete a possibilidade de exercício de funções pelos funcionários da Autoridade Tributária e Aduaneira. Essa prescrição, em particular, neste ano de 2024, e isto vem expresso no relatório, teve que ver com uma ação em concreto que tinha que ver com coimas. Portanto, foi feita uma ação de verificação de todas as coimas pendentes e verificou-se que havia um conjunto delas que estava prescrita. Portanto, não é sequer dívidas de impostos que fazem o grande bolo da dívida em execução fiscal. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. O Sr. Deputado Miguel Cabrita, pede a palavra para...
Eu prometo interpelar a mesa.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sim, Sr. Presidente, é uma coisa muito, muito rápida e, aliás, penso que uma discussão demonstrou e agradeço muitas respostas que a Sra. Secretária de Estado aqui nos deixou, mas, de facto, penso que foi difícil para todos os grupos parlamentares fazerem a discussão de dois documentos tão diferentes, sobre temas diferentes, numa grelha, já em conjunto, que acaba sempre por baralhar aqui um bocadinho a discussão, mas depois nesta grelha, à qual temos que nos conformar naturalmente, e também penso que não foi tão fácil para a Sra. Secretária de Estado, e não é nenhuma crítica, as respostas foram esclarecedoras, mas não é fácil, de facto, conseguir nesta grelha responder a dois instrumentos tão distintos ao mesmo tempo, e por isso a bancada do PS gostaria de suscitar a ponderação para futuras ocasiões, de, mesmo que seja na mesma ocasião, haver aqui rondas distintas para podermos discutir as questões da fraude e da evasão e as questões da despesa fiscal, porque penso que são assuntos que, além disso, merecem uma discussão segmentada, portanto, dedicada. Mas, como digo, nada disto é uma crítica à discussão que aqui houve ou às respostas que foram dadas, é mesmo uma constatação que penso que é partilhada por todos. Muito obrigado.
Sou deputado da grelha, portanto, que foi distribuída atempadamente pelos grupos parlamentares, assim como a própria entidade, e, portanto, nós, quando assim acontecer, aquilo que peço aos grupos parlamentares é que, entretanto, interpelem a mesa no sentido de consensualizarmos uma grelha mais alargada para realmente darmos, no fundo, darmos solução realmente a temas que realmente são muito mais densificados e que requerem, se calhar, uma grelha diferente, sim. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, pede a palavra para...
Muito obrigado também, no mesmo sentido, de interpelação da mesa, e também no mesmo sentido do Sr. Deputado do Partido Socialista, que fez essa menção, acho que era importante ser mais alargado, mas é um pensamento para o futuro, dizer e pedir ao Sr. Presidente que transmita à Sra. Secretária de Estado que o 156 que eu me referia está na página 20 do relatório como sem quantificação, está lá que tinha escrito. E, portanto, está aqui bem explícito, é página 20 do relatório. E, portanto, se me puder fazer chegar esses casos, ficava-lhe muito grato. E, segundo, não me respondeu à questão do Tribunal de Contas e às recomendações do Tribunal de Contas que faz sobre os serviços que tutela. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais grupos parlamentares para uso da palavra, dou por encerrada esta audição, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado, uma boa tarde.